As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Luís Ferreira, de 29 anos, é natural da localidade de Moitas Venda, concelho de Alcanena. Em dezembro do ano passado, sofreu uma embolia cerebral, desenvolvendo a síndrome de locked-in. Ou seja, o jovem está perfeitamente consciente, mas não consegue mexer o corpo. Luís Ferreira estava na Holanda, em trabalho, quando ficou nesta grave situação. Foi, aliás, encontrado na rua, em estado vegetativo. Devido à situação clínica, a sua viagem de regresso ao Portugal exigiu o transporte num avião adequado, com equipa médica e todo o equipamento necessário. Luís Ferreira já está em Portugal, precisamente no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, onde se encontra internado com uma longa recuperação pela frente. Entretanto, a viagem foi demasiado dispendiosa para a capacidade financeira da família, que tem recorrido às redes sociais e ainda a alguns órgãos de comunicação social para pedir ajuda. Nesta altura, são necessários 4 mil euros para que as dívidas sejam pagas na totalidade. Nesse sentido, para quem puder e para quem estiver interessado em ajudar, a família criou uma conta bancária para onde podem ser canalizados todos os donativos. Eis o NIB 0007-0000-0035-1817-74023. Repito, 0007-0000-0035-1817-74023. Há mais 212 pessoas recuperadas de Covid-19 no Médio Tejo, agora num total de 10.789 recuperações. Tomar voltou a ser o concelho com o maior número de curados, o que fez com que os respectivos casos ativos tenham descido de forma significativa, agora para os 347. Ainda no recente relatório da Unidade de Saúde Pública, nota para mais 24 infecções, agora num total de 12.477, 1.327 das quais ativas. De entre estes recentes contágios, 9 foram detectados em Tomar, 4 em Mação, 2 em Abrantes, Ourém e Vila Nova da Braquinha e 1 em Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Cerdoval e Torres Novas, a alimentar 346 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 347, seguindo-se Alcanena e Ourém, ambos com 233. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 2.963 infecções, 2.660 recuperações, 76 óbitos, 233 infecções ativas. Tomar, 2.420 casos, com 2.025 recuperados, 48 óbitos, 347 infecções ativas. Torres Novas, 1.940 casos, 1.687 recuperações, 58 mortes, 195 infecções ativas. Abrantes, 1.481 infectados, 1.267 estão curados, 64 mortes, 150 infecções ativas. Entroncamento, 1.062 infecções, 991 recuperações, 18 mortes, 21 infecções ativas. Alcanena, 994 casos, 720 recuperações, 38 vítimas mortais, 233 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 607 casos, 498 dos quais recuperados, 15 vítimas mortais, 94 infecções ativas. Mação, 427 infectados, 403 recuperados, 14 óbitos, 9 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 257 casos, 231 dos quais dados como curados, a alimentar 7 mortes, 19 infecções ativas. Cerdoal, com 164 casos, 154 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. Em Constância, 162 infecções, 153 das quais recuperadas, 3 mortes, 6 infecções ativas. Os concelhos de Ferreira do Zêzere e de Abrantes, dentro das devidas proporções, têm sido aqueles que mais têm sofrido no Médio Tejo, no raio de ação do agrupamento de centros de saúde, excluídos Sertã e Vila de Rei. Isto perante um contexto pandémico e num quadro de infecções e ainda de mortes, respectivamente. O território ferreirense, por exemplo, já viu 7% da sua população ser infectada com a Covid-19, dados contabilizados até ao recente 16 de fevereiro, enquanto que Abrantes registra a mortalidade mais elevada, tendo em consideração os casos detectados com 4,3%. No quadro oposto, surge em Vila Nova da Braquinha, onde apenas, entre aspas, 3,5% da população contraiu a doença, sendo que a taxa de mortalidade mais baixa é registada no entroncamento, com 1,7%. No quadro respeitante à população infectada, estamos a falar de percentagem, Ferreira do Zêzere tem então a percentagem mais elevada, com 7%, segue-se Ourém com 6,4%, Tomar 5,9%, Mação 5,8%, Torres Novas 5,3%, Entroncamento com 5,2%, Alcanena tem 4,8%, Sardual 4,1% da população infectada, Constância 4%, Abrantes 3,8% e finalmente Vila Nova da Braquinha 3,5% da população infectada. Quanto à mortalidade, também percentagem: Abrantes 4,3%, Alcanena 3,8%, Mação 3,3%, Sardual com 3,06%, Torres Novas com 3%, Vila Nova da Braquinha 2,7%, Ourém 2,6%, Ferreira do Zêzere 2,5%, Tomar com uma taxa de mortalidade de 2%, Constância 1,9% e Entroncamento com 1,7%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 6 pessoas na Lesíria do Tejo que estavam infectadas com Covid-19, num trágico registro que diz respeito às últimas 24 horas. Ou seja, apesar de haver uma diminuição no número de infecções, a verdade é que os óbitos continuam a aumentar, em especial no concelho de Santarém, que lamenta mais 4 vítimas, num total de 134 associadas à pandemia em curso. Na globalidade, a Lesíria já perdeu 341 pessoas. Ainda nesta recente atualização do agrupamento de centros de saúde, nota para uma morte na Golgã e outra em Salvaterra de Magos. Quanto a novos contágios, registro para mais 38, agora num total de 11.913, dos quais 944 estão ativos. De entre estes recém-detetados casos, 10 dizem respeito a Rio Maior e a Santarém, 4 a Alpiarça e a Coruche, 3 a Salvaterra de Magos, 2 em Almeirim, na Golgã e no Cartacho e 1 na Chamusca. Refira-se que as autoridades de saúde deram alta a mais 76 pessoas, num total de 10.628.
Rádio Air, informação.
1 milhão de euros foi este montante em apoios que o Presidente da Câmara de Ourém apresentou após a aprovação em reunião do Executivo em medidas adicionais de apoio às famílias e às empresas do Conselho. O pacote adicional implica assim um investimento de 1 milhão de euros entre incentivos à hotelaria e restauração e ajudas a conceder às famílias orienses. Luís Miguel Albuquerque começou por fazer o enquadramento do impacto da pandemia no Conselho, em particular no setor turístico.
Desde o início e quando a pandemia apareceu, em março, faz agora um ano, logo tivemos a noção de que o nosso concelho seria um concelho problemático, não só em termos de possível propagação do vírus, por força dos lares e das casas, das instituições que temos nesta área do nosso concelho, que são muitas, como todos nós sabemos, como também pelo facto de termos um concelho mais à parte sul, iminentemente turístico, onde, obviamente, com a vinda de pessoas, de muitas pessoas, essa propagação poderia ser maior. Mas também tivemos bem a noção de que esta pandemia poderia ter um impacto grande nas pessoas e nas empresas do nosso concelho. Como sabemos, o concelho de Ourém é caracterizado por ter um tecido empresarial muito forte, onde existem muitas empresas e muitas também, e especialmente aqui na parte mais sul do nosso concelho, muito direcionadas para o turismo religioso. E como todos nós sabemos, se houve uma atividade que teve um impacto negativo com esta pandemia, foi o turismo. E nesse sentido, e aliás, conforme também se pode comprovar com os dados que ainda ontem foram conhecidos, que dizem que o município de Ourém teve uma quebra de 78% comparado com o mesmo período do ano anterior. É a maior quebra em termos de turismo verificado no nosso país, E, portanto, logo aí se vê o impacto que esta pandemia está a ter no nosso território e no nosso concelho.
Fatia importante destes apoios agora aprovados, a que se juntam outras medidas anteriormente colocadas em prática, são os auxílios às famílias, no valor de 400 mil euros. Luís Miguel Albuquerque deu conta então da tipologia dos apoios a conceder.
Aqui apoios pontuais, agregado familiar com uma perda de rendimentos igual ou superior a 30% em relação ao mês anterior, e agregado familiar com um rendimento per capita igual ou inferior a 75% do valor indexante de apoios ou IAs no montante de mês em que solicita o apoio. Tem que, obviamente, residir no concelho de Orém e tem que ter uma idade igual ou superior a 18 anos e não pode beneficiar de outros apoios económicos para o mesmo fim e não pode apresentar dívidas nem à Segurança Social, nem à Autoridade Fiscal, nem também ao município de Orém. Tipologia de apoios. Nós podemos apoiar pontualmente despesas relacionadas com a saúde, despesas correntes, água, luz, gás, alimentação, rendas e também outras que nós, depois de analisadas, possamos considerar que são fundamentais para o agregado familiar. E, portanto, estas são as tipologias dos apoios que prevemos para as famílias do nosso concelho. O valor máximo dos apoios não pode ultrapassar os 0,35 IAs por elemento do agregado familiar, ou seja, até ao montante de 2,5 IAs. O que significa que imaginemos que existem 3 elementos do agregado familiar que precisem e necessitem e justifiquem este tipo de apoio, nós neste caso podemos ir até 2,25 do valor do IAs, porque é 0,35 por cada membro do agregado familiar. A candidatura pode ser apresentada a partir de amanhã para este portal que irá ser disponibilizado de uma forma rápida, sendo que quem não tiver acesso ao portal, e pode haver gente que possa ter dificuldade, pode-o também fazer nos serviços da Câmara Municipal, dirigindo-se ao edifício da Câmara Municipal perante marcação prévia e será atendido e também poderá fazer a sua candidatura.
O vereador Carlos Ramos entregou o pelouro da Proteção Civil do município de Torres Novas depois de ter sido indevidamente vacinado contra a Covid-19. A indicação foi confirmada pela conselheira do Partido Socialista através de um comunicado publicado na rede social Facebook. Ainda assim, o eleito do PS, precisamente, não apresentou o pedido de demissão, posição que já mereceu duras críticas da oposição, em especial do Partido Social Democrata, que exige agora que o presidente da autarquia, Pedro Ferreira, retire todos os pelouros ao vereador, passando o mesmo a regime de não permanência. Recorde-se que Carlos Ramos foi vacinado ao aproveitar uma sobra, isto quando não pertence a qualquer grupo de risco e nem sequer desempenha funções que lhe permitam a administração do medicamento. No referido comunicado, o Partido Socialista manifestou a sua total discordância com esta atitude do vereador com o pelouro da Proteção Civil. Entende que a mesma violou princípios éticos, apesar da ausência de normas oficiais para as vacinas sobrantes à data da tomada da mesma. A gestão das vacinas, incluindo nas sobras, não foi nem é da competência do município. A tomada da vacina resultou de uma decisão individual, refere a conselheira do PS de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar tem condições para suceder a Braga como destino europeu do ano. A convicção é do Partido Social Democrata, que pela voz do vereador Luís Ramos desafiou a Câmara Municipal a estabelecer um plano com conjunto de ações para a fase pós-Covid, com forte aposta no marketing e promoção. Reforçou o eleito, que apontou então o exemplo bracarense que, refira-se, ganhou o European Best Destination, suplantando a concorrência de destinos como Roma, Paris ou Florença, entre 20 destinos nomeados, num total a rondar os 600 mil votos de 192 países.
Isto é uma oportunidade, não é? Não fosse a pandemia, diríamos que era, de facto, a data certa, o momento certo para se reabilitar face ao desenvolvimento que o país, que estava com uma mancha de óleo a lastrar por todo o país, o turismo e a reabilitação, que foi de facto o turismo que foi a alavanca da reabilitação, começou em Lisboa, passou ao Porto e depois Coimbra, mas essencialmente nestes Lisboa e Porto, e depois foi-se alastrando com o alojamento local, que foi outro instrumento que acabou por reabilitar o edificado existente nas aldeias, e por aí se começa, de facto, de uma forma lenta, e isto não é solução para tudo, como é lógico, mas começou-se a reabilitar e algumas pessoas voltaram. Nós sabemos que algumas pessoas voltaram. Isso agora está tudo muito confuso, as pessoas não sabem qual é bem o caminho, estão com esperança, mas com receios, face à pandemia. Mas este instrumento, e temos 5 aldeias com áreas de reabilitação urbana, que à escala são pequenas zonas, mas para as próprias aldeias são coisas importantes, e para o Conselho de Mar também. Portanto, são novas oportunidades, a oportunidade de reabilitar, de ter de facto incentivos a nível de impostos, com o IMT, o IMI, como já foi, o IVA a 6% em vez de ser a 23%, tudo isto são incentivos. Tudo isto são oportunidades para que as pessoas pensem, valerá a pena investir ou não. Vou investir para quê? Para a habitação própria, para criar mais turismo nas aldeias, mais alojamento local, logo mais emprego. Toda esta envolvência está aqui. Agora, isto é muito importante, e é de facto que estes instrumentos existirem nestas 5 aldeias, Payalvo, Sem Souza, Seixeira, Olalhas e Pedreira, são de facto centros mais antigos, não é? Muitos deles não têm edificado assim tão importante, porque ao longo do tempo também foram sendo destruídos, mas é o momento de fazer uma travagem, mas acima de tudo é o momento de aproveitar a oportunidade.
A Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Braquinha identificou 2 jovens de 15 e 18 anos por furto de bicicletas e ainda um outro de 17 por receptação. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR conseguiram identificar os 3 suspeitos envolvidos e no decorrer das diligências policiais deram cumprimento a uma busca domiciliária, tendo sido recuperadas 6 bicicletas e diversos acessórios furtados, avaliados em cerca de 3 mil euros. Até ao momento, foram entregues 3 das bicicletas apreendidas aos legítimos proprietários. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Entroncamento.
Rádio R, informação.
Já começou no agrupamento de escolas dos Templários em Tomar a segunda semana cultural. A iniciativa, que decorre online, tem atividades no campo das artes plásticas, teatro, música e da dança. Haverá ainda cinema e o lançamento de um livro, assim como a realização de palestras e workshops dirigidos aos alunos de todos os graus de ensino, do pré-escolar ao secundário. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, fez a abertura da iniciativa que se insere no âmbito das atividades do Plano Nacional das Artes, aproveitando o momento para dirigir um conjunto de agradecimentos a todos quando estiveram envolvidos na organização deste evento.
Porque vivemos esta situação de confinamento e em estado de emergência, mas apesar da cultura e as artes estarem a ser dos setores mais beneficiados, assim o nós consideramos também que este agrupamento não deveria ficar parado e devia avançar com a segunda semana cultural. Agradecer à minha colega, à professora Sheila Fernandes, que é a coordenadora do projeto cultural do agrupamento do Plano Nacional das Artes, conjuntamente com a professora Maria Moraes, a professora Sónia Graça, a professora Ana Catarina Henriques e um conjunto enorme de alunos voluntários e todas estas pessoas, não posso outra coisa a não ser dizer mesmo agradecer pelo trabalho, pela riqueza da Semana Cultural que nos vão proporcionar. Não esquecer também neste momento o meu colega Horácio Atalaia, que por motivos de saúde não pode estar presente, mas que foi um e grande contributo da primeira Semana Cultural. O amigo Nuno Garcia Lopes, Nelson Martins, também encarregado de educação, Eduardo Repas, que é o nosso aluno e que vai apresentar um livro do qual é autor de História dos Meus Gatos, o meu colega professor Carlos Trincão, que também é autor do Manual de História e Tradições de Tomar, que neste momento é manual do currículo do primeiro ciclo do nosso agrupamento, artistas da região que aceitaram fazer parte desta Semana Cultural, Quinta do Vil, Luís Santos, a banda Contra Relógio, Ricardo Rebelo, Kate, Filipe Santos, Nuno Ricci, e Ricardo Zé.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Na situação que vivemos, ocorre-nos pensar que ao longo de milénios da existência da humanidade, esta não terá sido poupada das epidemias. Relatos longínquos falam-nos, por exemplo, da peste do Egito, ou peste de Atenas, uma espécie de febre tifoide que na antiguidade vitimou 2/3 dos habitantes da cidade de Atenas. Ainda antes de Cristo, a peste Antonina, ou peste Galeno, uma espécie de varíola ou sarampo assolou o mundo durante 15 anos, tirando a vida a milhares de pessoas. E que nem o imperador romano Marco Aurélio escapou. seguiu-se a peste cipriano, que na Etiópia atingiu com uma bomba atómica a cidade de Alexandria, vitimando 60% da sua população. Há quem afirme ter sido um tipo de gripe espanhola que no século XX matou milhares de pessoas entre a população do mundo, em especial na nossa Península Ibérica. Entre os anos de 541 e 750 surgiu a praga de Justiniano, a primeira conhecida da peste bucólica, em que se estima ter vitimado um quarto da população mundial. No século XI foi a lepra, que se dizia ser um castigo divino pelos pecados cometidos. Poucos seriam os puros de pecado, pois ninguém queria leprosos por perto. Diga-se passagem que 10 séculos depois, quase um século depois da vacina, por incúria ou falta de solidariedade dos países desenvolvidos, a lepra continua a matar nos países mais pobres do mundo. O século XIV foi atravessado pela peste negra, outro caso de peste bucólica que vitimou 25 milhões de pessoas. Alguns dos nossos reis e rainhas morreram prematuramente devido a esta doença. Por volta de 1665 foi a peste de Londres que foi responsável pela morte do número estimado entre 25 a 75 milhões de pessoas do mundo. A nossa tão conhecida gripe surgiu em 1580 na Ásia e também se espalhou pelo mundo com mutações regionais e anuais que já nos habituámos. Mas apesar da existência de vacinas, continua a matar pelo menos os mais idosos. A lista é interminável se juntarmos 8 surtos de cólera, pandemia de sarampo, varíola, a gripe russa, para só referir as mais conhecidas. O facto é que a doença e as epidemias são inerentes a todas as espécies, pois nenhuma é imortal. Mas será que teremos que entender as epidemias como fatalidades? Dizem os cientistas que uma pandemia se registra em consequência da perturbação de ecossistemas. Parece-me razoável pensar, pois os vírus e as bactérias sempre existiram e existirão, no seu contexto não farão estragos. Num determinado grupo animal a que eles resistem. Para que a doença chegue e mate os humanos, será preciso que esses, por uma razão ou outra, intervenham no ecossistema onde antes habitavam e o alterem. A propósito da atual epidemia, a médica espanhola Marta Neira, diretora da Saúde Pública e do Ambiente da Organização Nacional Mundial de Saúde, afirmou recentemente que 70% dos surtos epidémicos, incluindo o coronavírus, terão origem na desmatação das florestas tropicais e na ruptura dos seus ecossistemas e das espécies animais afetas a essa ação. Ou seja, para além das consequências das alterações drásticas do clima nos últimos tempos, do aquecimento global que está a destruir os glaciares e a provocar subidas de água dos oceanos, a provocar os tornados, os ciclones e também a consequência na camada de ozono, a destruição desenfreada da Amazónia e de outras florestas está a ter consequências também no surgimento de doenças desconhecidas e intoleráveis para os humanos, por serem próprias de outros animais, aves, insetos e vermes que levianamente temos trazido para o nosso convívio. Os mais novos já entenderam a importância da defesa da Terra, porque não há planeta B. Mas será que serão capazes de opor-se ao sistema corrupto de poder e lucro que nós delegamos? Se quisermos viver melhor e mais tempo, é preciso e com urgência que se tomem medidas que garantam a sustentabilidade da vida do planeta. As fontes de energia fósseis, como petróleo, carvão e também energia atómica, terão de dar lugar a energias limpas produzidas pelo vento, pela água e pelo sol. Fiquem bem e, se puderem, mantenham-se em casa.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.